Aleluia.
Amém. Jesus é o Senhor. Amém, irmãos, pela vida da igreja.
Amém.
Por esse corpo que hoje nós pertencemos a Ele.
Amém.
Jesus é o Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é algo que vai além da nossa compreensão. Senhor Jesus. Mas, infelizmente, irmãos, ainda as pessoas têm dúvidas ou não entendem realmente o que é a igreja. E muitas vezes, até nós, muitos cristãos, ainda trata a igreja de uma maneira equivocada. Isso é ruim. Por quê? Porque essa maneira que muitas vezes nós entendemos, ela nos leva a não ter um viver adequado diante do Senhor. Se nós não entendermos e compreendermos realmente o que é a igreja, qual que é o papel dela, qual que é o nosso papel, que fomos incluídos dentro dela, muitas vezes nós deixamos de fazer e viver uma realidade que Deus quer para nossas vidas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então a igreja, irmãos, é o resultado, como a gente orou nessa manhã, é o resultado de todo o trabalhar que Cristo fez para nos incluir nela. A igreja é isso, tudo aquilo que o Senhor fez, sua morte, sua ressurreição, o Senhor foi assunto aos céus, o Senhor nos deu o Espírito, e através de tudo isso Ele criou a igreja. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, como foi gerada a igreja, né? Através da sua obra redentora, né? Que passou por todo o processo, como eu já falei, de encarnação, seu viver humano, morte, ressurreição, ascensão, né? Tornou-se um espírito para dar vida a fim de entrar e habitar no homem, em nós. Amém? Senhor Jesus. Irmãos, não é um lugar físico. Isso tem que ficar muito claro para nós. Apesar de muitas vezes a gente já saber isso, mas nós precisamos saber de uma maneira que a gente viva isso. Então não é um lugar físico, né? E é comum a gente ouvir algumas frases, né? Vamos à igreja, o telhado da igreja está com problema, né? Precisamos reformar a igreja, né? Enfim. Né, algumas frases que deturpam o que é realmente a igreja. Senhor Jesus, é como se a igreja fosse um lugar para reunir os irmãos, né, para reunir aqueles que foram chamados pelo Senhor. E não é bem isso, né? Nós vamos ver nessa mensagem. Ó Senhor Jesus, todo cristão, nós precisamos entender que após crer e receber Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós somos o quê? Justificados, santificados, reconciliados, regenerados pela sua vida, e a partir daí, nós se tornamos dele, parte do seu corpo, né? Que é a igreja, que é algo vivo, não é um edifício, não é um prédio, que é inanimado, né? Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a igreja não é um lugar onde os cristãos se reúnem. E mais, isso que me tocou muito nisso aqui. Eu vou dar um exemplo aqui. Esse prédio aqui, nesse momento, se tornou a igreja? Não se tornou a igreja. O prédio continua prédio. A igreja somos nós. Isso também, precisamos entender isso. Por exemplo, eu convido o João, o Mário, o Silvio, o Paulo, o Flávio, né? Ó, hoje nós vamos lá em casa, né? Ou se eu convido a igreja inteira, nós vamos lá em casa assistir um jogo de futebol. Não é uma reunião dos santos? Não tem? Todo mundo ali não foi justificado, regenerado? Mas é a reunião da igreja? Não é. não é a reunião da igreja.
Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus!
Então, irmãos, isso precisa ficar claro para nós, né? Que a igreja é, somos nós, são os filhos de Deus regenerados que se reúnem para um objetivo espiritual.
Amém? Oh, Senhor Jesus!
Ela também não é uma organização religiosa.
Vamos lá? João, abre nossas Bíblias, João 10. João 10, 10. Somente a parte B, irmãos. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Oh, Senhor Jesus!
Então, o Senhor não veio para nos dar uma religião nova, né? Quando o Senhor veio, Ele não veio trazendo uma nova ideia de religiosidade, né? Mas Ele veio para quê? Para que nós tenhamos vida e vida em abundância.
Aleluia! Amém. Senhor Jesus! Mateus 16, 18. Fala assim: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus!
Irmãos, quando o Senhor falou isso para Pedro, Ele estava mostrando o que Ele queria em relação à igreja. Igreja, no grego, Ele quer dizer o quê? Eclesia. Então significa o quê? A reunião ou assembleia dos que são chamados para fora. Ali no tempo de Jesus, dos apóstolos, esse termo era muito conhecido ali, né? Eclesia. A eclesia ali, os gregos usavam muito essa situação, porque eles tinham um debate, ou eles tinham algo para se resolver, algo para trocar uma ideia e chegar numa conclusão, em algo. Eles reuniam as pessoas, chamavam as pessoas saíam da sua casa, iam até uma praça, né? E nessa praça, a eclesia. Então, a questão não é a praça, não é o teatro que eles iam. Então, quem que era a eclesia? Eram essas pessoas que se achegavam no teatro. Essa era a eclesia, né? Senhor Jesus. E ali eles discutiam, né? Mas quando eles iam embora, né? O teatro voltava a ser teatro. E mesmo quando eles estavam lá, isso é importante, irmãos, o teatro continuava sendo teatro. A eclesia não significava o teatro em si, mas os chamados que ali se chegavam. Amém, irmãos?
Amém. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! E Mateus, nós já lemos, né? 16, 18, Jesus disse que Ele edificaria a sua eclesia, a sua igreja. Senhor Jesus! Ou seja, Jesus teria sua própria assembleia, os seus próprios chamados, né? E o seu próprio ajuntamento de pessoas, de sua propriedade exclusiva, chamados por Ele para sair desse mundo, né? Inclusive desse sistema religioso, para ir após Ele. Aleluia, irmãos! O Senhor formou a sua própria eclesia, sua própria igreja. Oh, Senhor Jesus! E Ele quer hoje o que, irmãos? Edificar essa eclesia, edificar a igreja. Oh, Senhor Jesus! Fazendo com que? Nos qualificando, nos levando ao crescimento, nos levando ao viver real de igreja. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Como falei anteriormente, né? Não basta termos uma reunião de santos para aquilo ser uma igreja, né? Para aquilo ser a eclesia. Existe o aspecto espiritual, né? Como foi falado. Então já vimos que a igreja não é um lugar físico. Também não é apenas um ajuntamento de pessoas regeneradas, né? Mas é o quê? É o ajuntamento das pessoas que querem buscar a Deus. Essa é a questão, irmãos. Temos que ter o mesmo sentimento, o mesmo ideal, a mesma vontade, a mesma disposição. Então, quando nós vemos, quando nós viemos, quando nós chegamos à igreja, obrigado, Paulo. Nós temos que vir com essa disposição. Por quê? Quem ia lá para o teatro na eclesia, lá, né? Na Grécia, eles tinham interesse no assunto. Eles não iam, vou lá, vamos ver o que vai acontecer lá, e ficavam lá. Não, eles participavam, davam opinião, brigavam, tal, porque eles queriam, eles participavam desse assunto. Irmãos, esse tem que ser o nosso coração. Quando nós nos reunimos com os irmãos, como igreja, esse tem que ser o nosso coração. Um coração aberto para a palavra, um coração aberto para desfrutar do Senhor, um coração aberto para louvar, orar, ter comunhão com os irmãos, abraçar os irmãos. Ó, Senhor Jesus! Esse tem que ser o nosso coração, irmãos. Quando nós reunirmos, o ponto principal é o Senhor. Senhor Jesus, não é como o irmão está vestido, não é se o irmão chegou atrasado. Irmãos, o foco é Cristo. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Amém. Só um minuto, irmãos. Secou. Senhor Jesus. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, Efésios, Efésios 1:22-23, fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, o qual, vamos ler todo mundo junto, irmãos? O qual, a qual é o seu corpo.
A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas.
Amém. Então, irmãos, Cristo é o cabeça da igreja.
Amém.
Irmãos, a gente já sabe, mas é importante falar. Eu posso deixar até minha cabeça aqui, mas se tirar meu cérebro, né? Se tirar aquilo que é o que comanda, o resto não vale nada. Perdeu o sentido. Cristo é o cabeça da igreja. Por que que Cristo é cabeça da igreja, irmãos? Porque todo o direcionamento, tudo que nós vamos fazer, tudo o planejamento, tudo que o Senhor quer, é Ele que faz. É Ele que comanda. É Ele que direciona. Oh, Senhor Jesus! Nós somos, irmãos, direcionados em toda a parte espiritual e nossa vida secular pelo cabeça. Né? A igreja, coletivamente, aqui, né, quando nós estamos no coletivo, como igreja, nós temos essa facilidade. Mas quando nós estamos na rua, no nosso dia a dia, no nosso trabalho, nós continuamos sendo corpo e continuamos tendo um cabeça. E esse cabeça tem que nos direcionar. Tem que nos direcionar. Amém. E tudo isso, irmãos, é para que o Senhor possa trabalhar. Oh, Senhor Jesus, interiormente, em cada um de nós. Puxa, a igreja é algo maravilhoso, irmãos. É algo maravilhoso. Imagina se nós... Ah, o Paulo Toba está batendo? Então, levantar melhor. Tem que tirar?
Não vai dar problema na gravação.
Peraí, vai estar o. Amém. Amém. Então, a vida da igreja, irmãos, é algo maravilhoso. Imagina-nos, cada um de nós como cristão, sem a igreja, sem o reunir da igreja. Senhor, melhorou?
Não.
Ainda não? Está dando estática aqui, muitas vezes. Amém. Oh, Senhor Jesus! Senhor Jesus! Fala da igreja, o inimigo fica nervoso. Oh, Senhor Jesus! Então, irmãos, por que, que o Senhor bolou a igreja? Justamente para isso. Ele quer trabalhar em cada um de nós coletivamente. Porque qual que é o nosso... Qual que é o nosso final derradeiro, irmãos? A Nova Jerusalém. Né? A Nova Jerusalém. Agora imagina nós chegarmos lá, se não tivesse a vida da igreja, cada um chegando de um jeito lá, cada um fazendo de um jeito, cada um... Seria uma loucura, irmãos. Não dá nem para imaginar isso. Oh, Senhor Jesus. Mas graças a Deus, Deus bolou essa coisa maravilhosa que é a igreja, né? Senhor Jesus, então para nos transformar, para nos conformar à imagem de Cristo, tendo um viver comum, tendo um viver da igreja, Senhor Jesus, isso é maravilhoso, irmãos, Senhor Jesus. E essa igreja também, ela pode ser considerada a família de Deus, né? Oh, Senhor Jesus, porque como família, um cuida de um outro, né? Os mais velhos cuidam dos mais novos, quando os mais novos crescem, ele cuida dos mais novos, e assim sucessivamente. Então, esse é o sentimento do Senhor, né? Ele quer infundir em nós os seus pensamentos, nos dar uma nova mente. Então, muitas vezes a gente chega aqui com uma mente totalmente, né, fora do padrão. Ele quer mudar a nossa mente. Ele quer que nós tenhamos a mente dele, a mente de Cristo, né? Senhor Jesus, ele tem novos objetivos para nós, novos planos, novas metas. Senhor Jesus, essa é a vida da igreja, irmãos. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, nessa família, ele prepara pessoas para cuidar de nós, a fim de nos alimentar espiritualmente, Senhor, aí nos aperfeiçoar, nosso viver cristão, né? E nos edificar coletivamente. Senhor Jesus, à medida que somos alimentados, né, vamos crescendo, vamos alimentando outros. Esse é o viver normal da igreja, irmãos. Esse é o viver que o Senhor espera de cada um de nós. Então, volto a falar, irmãos. Reunião. Nós temos que ter o mesmo objetivo. Nós temos que ter o mesmo sentimento. Sabe, não é chegar aqui, eu não tenho mais filho pequeno, então eu não tenho nada a ver mais com o berçário. Eu não tenho filho adolescente, não tenho mais nada a ver com adolescente. Senhor Jesus, numa família a gente tem prazer. Quando você chega lá ver os seus sobrinhos pequenos, o que você faz? Você pega, você agrada, você quer dar comida, você quer levar para passear. Não é isso, irmãos?
Você vai ser vovô ainda, né?
Se Deus quiser. Deve ser maravilhoso, mano. Senhor Jesus. Então é isso, irmãos. Nós temos que vir para a reunião, com esse sentimento, viver essa realidade, ter prazer em encontrar os irmãos, de servir, estar ali recebendo os irmãos com alegria, abraçando os irmãos, né? Puxa, irmão, esse é o viver da igreja, isso é o que o Senhor espera de cada um de nós, e tudo isso vai nos levar ao crescimento, né? Que ele fala, o Senhor fala, que ele espera de nós? Que todos cheguemos a estatura de Cristo, a estatura dele. Mas como? Através de nós mesmos, através do corpo, da comunhão. Senhor Jesus, oh Senhor Jesus. Igreja também, irmãos, hoje, como igreja, nós somos o quê? Habitação de Deus. Amém? Senhor Jesus, ali no Antigo Testamento, Deus habitava o quê? Em tendas, feitas por mãos humanas.
Né? Perfeito? Depois, Deus habitou em templo, construído por Salomão. Oh, Senhor Jesus, mas aleluia!
Amém.
Hoje, esse templo é o nosso corpo.
Amém.
Aleluia! Amém. Senhor Jesus! 1 Coríntios. Não, 6 não, senhor. 3:16. 1 Coríntios 3:16. Amém? Não, vamos todo mundo ler juntos, irmãos. Não sabeis que sois santuários de Deus, que o Espírito de Deus habita em vós? Aleluia! Oh, Senhor Jesus! Irmão, se o Espírito de Deus habita em nós, e Ele é o mesmo Espírito que habita em cada um de nós, nós temos que chegar aqui com o mesmo sentimento,
amém,
com o mesmo Espírito.
Amém.
Senhor Jesus!
Amém.
Oh, Senhor Jesus! Efésios. Efésios 2. Não, desculpa. Antes, irmãos. Em Coríntios ali mesmo. 1 Coríntios. 1 Coríntios 6. 19 e 20. Agora sim, Silvio. Oh, Senhor Jesus. Todos nós, irmãos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque fostes comprados por preço.
Agora, pois, glorificai a Deus
no
vosso corpo.
Aleluia! Não somos mais de nós mesmos, irmãos.
Amém.
Oh, Senhor Jesus! Somos do Senhor.
Amém.
Aleluia. Efésios. Agora sim, Efésios 2, de 20 a 22. Vamos lá? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado
ao Senhor,
no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Aleluia, irmãos. Senhor Jesus, desse modo vemos que, como cristãos individuais, cada um de nós é esse templo do Espírito Santo, santuário e habitação de Deus. Coletivamente, estamos sendo edificados, casa espiritual e habitação coletiva de Deus. Aleluia! Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! Amém! Mas, irmãos, para que tudo isso fosse uma realidade para nós hoje, o Senhor precisou passar por um processo. O processo da geração da igreja. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Então, irmãos, o nosso entendimento, para nós entendermos que realmente é a igreja, ele passa também para nós compreendermos como ela foi gerada. Senhor Jesus. Primeiro, Efésios 1. De 19 a 23, vou ler para os irmãos. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquilo que a tudo enche em todas as coisas. Senhor Jesus. Então, para que Deus pudesse dar Jesus como cabeça da igreja, irmãos, ele precisou passar por todo um processo, né? Ele veio aqui como homem, viveu como homem, teve toda a experiência humana, né? Aí nós podemos incluir, teve decepção, teve alegria, teve tristeza, decepção, ele teve, inclusive os irmãos falam que teve depressão, passou por um momento depressivo, Senhor, ele entendeu tudo aquilo que o homem era, ele passou por tudo isso, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, foi entronizado à direita do Pai, e liberou o Espírito Santo, para que hoje pudesse entrar em cada um de nós, e gerar a igreja. Amém. Aleluia! Amém. Senhor Jesus, irmãos, tem que ficar claro para nós, o Senhor pagou um alto preço, para nós estarmos aqui hoje, para nós desfrutarmos disso hoje, para nós podermos viver essa realidade hoje. Oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, por isso que nós, quando cremos e fomos batizados, nós entramos para onde? Para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, irmãos, hoje, não somente o Espírito habita em nós, mas nós fomos entronizados dentro da Trindade, né? Quando nós somos batizados, o que nós falamos lá, né? Entrando para o corpo, para dentro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa isso, irmãos. Isso é maravilhoso, mas houve um preço a se pagar. Precisamos estar claro disso. Senhor Jesus. Efésios 2, versículo 1, ele diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecado. A vida veio para nós juntamente com Cristo. Aleluia! Então não é uma religião, é a própria pessoa de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus. O 4, ele fala assim: Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Aleluia, irmãos. Senhor Jesus. E Efésios também, ali o 20 e o 22, mostra-nos o propósito de Deus, né? De não apenas, né, habitar em nós, não apenas viver, né, conosco, mas como Jesus disse ali, edificar a sua igreja. Amém. Senhor Jesus, então Efésios 2, o 20 e 22, até o 22. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Nós já lemos, né? Vamos ler de novo. No qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. No qual também vós, juntamente, estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Então, irmãos, esse é o viver da igreja. Esse é o que o Senhor espera de cada um de nós, ter um viver real. Por isso nós precisamos entender realmente o que é a igreja. E viver essa igreja nos momentos certos. Né? Na hora de reunião, nós temos que estar com esse espírito, querendo crescer, querendo ser edificados, edificando os irmãos, né? Cada um coletivamente. Isso é maravilhoso. É isso que o Senhor espera de cada um de nós, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, que nós possamos, irmãos, viver essa realidade da vida da igreja. Amém? Jesus é o Senhor.